Vamos continuar a nossa reunião. Vou aguardar alguma calmaria na sala. Como sabem, vamos entrar numa época de festas da Páscoa. Vai haver uma série de dias com tolerâncias de ponto aqui para os serviços da Assembleia da República. Como também sabem, nós temos um tempo muito escasso para ouvir obrigatoriamente os elementos que hão de ser ainda indicados até amanhã. Não sei se posso continuar, se terei que terminar. Os elementos terão que ser indicados até amanhã. O amanhã pressupõe até à meia-noite, sendo certo que os serviços terminam à hora do almoço, porque à tarde tem tolerância de ponto. Não sei qual é que vai ser o critério para os grupos parlamentares, mas o certo é que, entregados que sejam os nomes das pessoas que vão constituir os órgãos externos amanhã, o primeiro dia útil é terça-feira da próxima semana, porque todos os outros dias são dias ou de feriado ou de tolerância de ponto. Como se prevê que esta comissão tenha um número elevadíssimo de pessoas para abrir obrigatoriamente, eu deixo já o alerta que nós poderemos ter que estar aqui um sábado. E, portanto, depois eu darei nota se isso se tornar necessário. Estarmos aqui um sábado inteiro a fazer audições. Portanto, fica só esta nota. Não era impossível. Quiçá um domingo. Quiçá. Pim de Páscoa. Um passo, como se diz na minha terra. É. Pronto. É. Vamos fazer a distribuição das iniciativas. Eu tive um ar imensamente sério, mas pronto. Acho eu. Vamos fazer a distribuição das iniciativas. Não, mas a brincar, eu já dei nota de que provavelmente não vamos conseguir ouvir todos e depois deixar a consideração elegerem-nos ou não sem ser ouvidos. É a única coisa que eu posso fazer. Não posso fazer mais nada, porque bastava que tivessem, que a indicação dos nomes fosse hoje, o prazo terminasse hoje, para que nós, amanhã, os serviços conseguissem fazer os contactos e conseguíssemos começar logo na terça-feira. Não sendo assim, é o que é. Vamos, tanto baixou a esta comissão o projeto de resolução 747 do PAN. Mas não estou a ver isto ao contrário. Não. Não há iniciativas, portanto até fiquei. Não. Do PAN, que recomenda ao Governo a revisão dos apoios dados aos bombeiros voluntários no transporte de doentes, e portanto não está aqui a Sra. Deputada para lhe perguntar se quer a discussão em plenário ou em comissão, portanto a pergunta será feita por via e-mail. Temos o projeto de resolução 761 do LIVRE, que recomenda a adoção e implementação urgente da nova Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas. Sr. Deputado, quer fazer a discussão em plenário ou em comissão?
Plenário.
Estava hesitante. Baixou também à comissão para a nova apreciação na generalidade dos projetos e propostas de lei, o projeto de lei 255 do CDS-PP, que estabelece regras de utilização de bandeiras em edifícios de caráter público, e baixou também o projeto de lei 205 do Partido Socialista, que procede à revisão do regime da propriedade rústica. Tem com conexão a comissão competente.
É agricultura, nós estamos em conexão.
Nós estamos em conexão, que a competente é a agricultura e pescas. E é tudo. Agora vamos passar para o ponto 2, que é a designação de relator para a elaboração do parecer sobre o relatório de segurança interna e o relator a indicar, como cabe ao grupo parlamentar do Chega. Sou deputada Vanessa Barata. Estou à espera que indique o relator para o Razi.
Indique-me a mim própria.
Ok.
A distribuição das iniciativas europeias e a sua estão já feitas pelos canais habituais e, portanto, já são do vosso conhecimento. Vamos para a discussão e votação dos relatórios de iniciativas legislativas. Vamos iniciar pelo Projeto de Lei 444 do Chega, que estende aos elementos da Polícia de Segurança Pública colocados nas regiões autónomas o suplemento de fixação atribuído ao Corpo da Guarda Prisional. É a relatora, a Sra. Deputada Nuna Menezes, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Receberam o relatório, muito sumariamente. Os deputados, portanto, do Grupo Parlamentar do Chega apresentaram a 20 de fevereiro de 2026 este projeto de lei número 444/17/1, estendo aos elementos da Polícia de Segurança Pública colocados nas regiões autónomas o suplemento de fixação atribuído ao Corpo da Guarda Prisional. Portanto, a apresentação desta iniciativa foi efetuada nos termos do artigo 167, número 1 da Constituição, do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, reunindo os requisitos formais previstos nos vários artigos do Regimento, 119, número 2, 120, número 1, 123, número 1 e 124, número 1, e foi admitida a 24 de fevereiro do corrente ano. Esta iniciativa respeita igualmente o limite constitucional de apresentação de iniciativas legislativas consagrado no número 2 do artigo 167 da Constituição e no número 2 do 120 do Regimento, ou seja, que não haverá envolvimento no ano económico em curso de aumento das despesas ou diminuição das receitas previstas no Orçamento do Estado, uma vez que nos termos do artigo 3º do projeto de lei, a sua entrada em vigor em caso de aprovação será após a publicação do Orçamento do Estado, subsequente à sua aprovação. Na reunião desta comissão do passado dia 4 de março, a iniciativa legislativa foi-me distribuída para a elaboração do presente relatório e na mesma data foram solicitados pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Foi igualmente promovida a consulta pública e, dado tratar-se de matérias que dizem respeito às regiões autónomas, procedeu-se também à audição dos respectivos órgãos de governo próprios. O projeto de lei 444 é composto apenas por 3 artigos. O primeiro define o seu objeto e o terceiro a sua entrada em vigor, que acabo de referir. Pelo que a proposta se reconduz basicamente ao artigo 2º, que tem por epígrafe aditamento ao Decreto-Lei nº 243/2015, 19 de outubro. Este Decreto-Lei 243 aprova o Estatuto Profissional do Pessoal com Funções Policiais da Polícia de Segurança Pública. E esta proposta pretende aditar um novo artigo a este Estatuto Profissional, na sequência do artigo 142, portanto o artigo 142A, com o título Suplemento de Fixação nas Regiões Autónomas, atribuindo um suplemento de fixação correspondente a 15% do seu vencimento base aos elementos da PSP que prestem serviço em unidades sediadas nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. É precisamente isto que o número 1 do artigo 2º do projeto de lei refere. E o número 2 deste artigo continua referindo, independentemente da sua origem ou local de residência, sendo devido, portanto, o suplemento remuneratório sendo devido enquanto se mantiver o exercício de funções nas referidas regiões autónomas. Os autores deste projeto de lei, ao longo da respectiva exposição de motivos, fundamentam a presente proposta na Lei 34/2025, de 31 de março, a qual estabelece o direito dos trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, colocados nos estabelecimentos prisionais das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, a oferecerem um suplemento de fixação correspondente a 15% do respectivo vencimento base, destinada a compensar os constrangimentos acrescidos decorrentes do isolamento geográfico das regiões insulares face ao território continental, bem como às dificuldades de mobilidade associadas. E assim, como os elementos da PSP não oferecem um suplemento tal qual este previsto para os agentes do Corpo da Guarda Prisional, entende o Chega que tal diferença de tratamento configura uma desigualdade material injustificada entre trabalhadores da administração pública, colocados em contextos comparáveis e sujeitos a sacrifícios semelhantes. O que, portanto, no entender dos proponentes, constitui uma violação do princípio da igualdade consagrado no artigo 13, colide com o direito à justiça nos termos do artigo 59 e compromete os princípios a que a administração pública está sujeita, nos termos do artigo 266, todos estes preceitos da Constituição da República Portuguesa. Quanto à nota técnica dos serviços, nada temos a acrescentar e, aliás, destacamos e acompanhamos toda a explanação quanto à sucessão de leis e elenco dos suplementos remuneratórios atuais, portanto, que estão em vigor e que são devidos aos elementos da Polícia de Segurança Pública. Em relação aos pareceres recebidos até ao momento, e foram só os vindos das duas regiões autónomas, concretamente das Assembleias Legislativas Regionais, dos Açores e da Madeira, e ainda dois parceiros de duas secretarias regionais do Governo Regional da Madeira. São todos eles genericamente favoráveis, pese embora no parecer da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, portanto, da Madeira, se refira que a eventual aprovação deste projeto de lei, passo a citar, pode suscitar no futuro questões de equidade relativamente a outros corpos de segurança do Estado colocados nas regiões autónomas, como a Guarda Nacional Republicana, cujos militares se encontram igualmente sujeitos às mesmas circunstâncias territoriais. E o parecer da Secretaria Regional das Finanças, igualmente da Madeira, do Governo da Madeira, que transcreve na íntegra um parecer da Direção Regional da Administração Pública, e conclui que a proposta deve ser analisada pela entidade competente pela sua aprovação a nível nacional. Quer dizer, no fundo, não se considera competente para emitir parecer sobre este projeto de lei. Por último, abstenho-me nesta sede de emitir a minha opinião, que de resto, como todos sabemos, é facultativa, não havendo também contributos nem de deputados nem de grupos parlamentares a restar. Pelo exposto e em conclusão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o Projeto de Lei nº 444/17/1 estende aos elementos da Polícia de Segurança Pública colocados nas regiões autónomas o suplemento de fixação atribuído ao Corpo da Guarda Prisional, para tanto aditando um novo artigo ao Decreto-Lei nº 243/2015, a 9 de outubro, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado na Generalidade no Plenário. Muito obrigada.
Muitíssimo obrigada. Sr. Deputado André Risto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial à Sra. Deputada Nuna Menezes pela elaboração deste relatório, que nos parece que está bastante detalhado e bastante exaustivo, e também pela sua explanação e apresentação aqui hoje do mesmo, que agradecemos. Naturalmente que o Partido Socialista é sensível e naturalmente está sempre atento àquilo que são necessidades de melhoramento e de melhoria das condições de trabalho e daquilo que são as condições remuneratórias da administração pública no seu conjunto, e portanto reconhecemos algum mérito naquilo que é a proposta aqui apresentada. Não vamos fazer hoje uma apresentação de fundo sobre as nossas linhas de pensamento concretas sobre esta matéria, mas de todo modo eu diria que, como primeira linha de argumento ou de raciocínio, melhor dizendo, o que gostaria de enfatizar é aquilo que já temos com alguma insistência falado aqui. A quem compete o exercício daquilo que é a administração e a gestão dos recursos humanos da administração pública é ao Governo da República, nos termos da Constituição da República Portuguesa, a quem compete dirigir a administração pública. E, portanto, tudo aquilo que sejam alterações de carreiras, de condições remuneratórias, naturalmente que o Parlamento pode e deve apresentar orientações gerais, mas a execução das mesmas deve competir ao Governo da República. E, portanto, em regra, O Partido Socialista, obviamente, não se escudará àquilo que é a discussão sobre estas matérias, mas entende que, em primeira análise, é ao Governo que impõe a iniciativa de regulamentar estas situações. E, portanto, nós já temos apresentado alguns projetos de resolução e algumas recomendações neste sentido, não só nesta carreira dos polícias, mas também dos bombeiros e outras profissões, e o Governo tem grupos de trabalho e está a trabalhar estas matérias. Obviamente que há de haver algum dia em que estas questões têm que ter uma concretização factual e têm que, efetivamente, chegar aos seus destinatários, que são os polícias, neste caso em concreto, que se fixam nas regiões autónomas, que naturalmente também são importantes integrantes do território nacional no seu conjunto, como Estado unitário que nós somos. Mas, em todo caso, eu diria que o Partido Socialista tem esta visão mais de remeter para o Governo a iniciativa sobre esta matéria, embora nos associemos à necessidade de reflexão profunda sobre a atratividade da carreira dos polícias. Essa sim é uma discussão que importa ao Parlamento fazer, isto é, até que ponto é que nós temos todos o conhecimento que efetivamente tem havido algum decréscimo do ingresso, como era necessário, nas carreiras da polícia, e isso deve levar-nos a uma reflexão profunda sobre o sistema que temos. A questão só sobre a idade para ingressar é uma questão que pode ter o seu mérito, mas o que interessa mesmo é, de facto, aprofundar aqui a discussão sobre as condições efetivas, não só do exercício destas funções policiais, mas também condições materiais, mas também condições remuneratórias para que a carreira se torne mais atrativa no seu conjunto. E, portanto, eu diria que esta é uma discussão que o Parlamento fará. Naturalmente, não estou aqui a colocar em causa o mérito e a pertinência da iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, mas eu diria que esta é apenas uma questão associada a muitas outras que o Parlamento deve refletir, nomeadamente esta questão do ingresso na carreira e, sobretudo, daquilo que é com o nível de aposentações que se perspectiva nos próximos anos, em termos de saldo líquido de entradas na carreira policial, isso sim deve nos preocupar a todos, e eu diria que essa é a discussão que nós devemos também fazer e ajudar o Governo, que tem naturalmente a iniciativa para resolver o problema de fundo, para que se consiga efetivamente resolver. No fundo, sintetizando, um agradecimento à Sra. Deputada pela produção do relatório e pela apresentação que aqui nos fez, em matéria concreta deste diploma deixaremos para sede própria a pronúncia do Partido Socialista e a votação que irá ter a oportunidade de formular em devido tempo, e apelamos a que consigamos todos em conjunto fazer uma discussão muito mais profunda que é necessária fazer de fundo naquilo que é o ingresso na carreira de polícia e aquilo que é, no fundo, tentar colmatar aquilo que nos parece que neste momento está a existir, que é uma perda de liquidez em termos de número de efetivos na polícia, com algumas preocupações que estamos a acompanhar juntamente com os sindicatos que nos têm transmitido também esta mesma circunstância. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então colocar à votação o relatório da Sra. Deputada. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora à discussão e votação, ao ponto 5, que é a discussão e votação da proposta de lei 42 do Governo, que promove uma alteração dos regimes jurídicos aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Não sei se querem fazer alguma discussão sobre esta matéria. Não apareceu nenhuma proposta de alteração a esta proposta de lei, portanto ela irá ser votada integralmente como se encontra. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para assinalar o habitual, portanto, este conjunto de alterações, no fundo, procedem a uma atualização da tabela anexa e a prática tem sido de reconhecer e verificar se ela corresponde, de facto, a uma necessidade, confirmando-se isso. Os trabalhos de especialidade circunscrevem-se normalmente a uma votação única, que é a sugestão que, aliás, fazia, é que se votasse toda a especialidade da iniciativa em conjunto numa votação única.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem o micro... Ah, não, já desligou. Portanto, vamos fazer, não sei se votar nessas circunstâncias, que me parece também absolutamente normal, dado o tipo de matéria que é. E, portanto, vamos fazer a votação conforme é proposto e sugerido pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não houve ninguém a opor-se. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, esta proposta de lei foi aprovada por unanimidade. No ponto 6 tem um pedido de adiamento putestativo, que é, portanto, a pedido chega e, portanto, vai adiado. Passamos então ao ponto 7. O ponto 7, a linha A, que é o projeto de resolução 733, também tem um pedido de adiamento por parte do Partido Social Democrata, vai também adiado. Temos depois a seguir o projeto de resolução 678, do LIVRE, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Pedia só se pudéssemos passar à frente, porque a senhora deputada aqui a fazer a intervenção não está neste momento, eu estou só a ver onde é que ela estará. É
só... Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós queríamos pedir o adiamento deste ponto, se faz favor.
Do A? Da linha
B.
Do B.
Estávamos a falar do B.
Pronto.
Senhora Presidente, desculpe, estamos a falar do projeto de resolução 678 do LIVRE. Era isto que estávamos a falar.
Exatamente, é esse que querem adiar. Muito bem, foi esse que eu percebi.
E agora o
O projeto de resolução 687 do PAN vai também adiado porque não tem cá o PAN para o apresentar.
Presidente, era este que eu queria pedir para adiar, mas está resolvido, peço.
Há coisas que se resolvem de uma forma quase miraculosa. Discussão, vamos para a discussão e votação dos relatórios finais. Não há, portanto, não há. Não, passamos para o 9. No 9, vamos então para que são. Sr. Deputado.
Não necessariamente, talvez. O ponto é só: no 9A. Em relação a esta matéria, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada de um voto também sobre a mesma temática, que eu penso que não baixou ainda à Comissão. E não terá baixado... Nós demos entrada de um voto que não terá baixado ainda à Comissão. E, portanto, solicitávamos, se fosse possível, uma vez que ele já foi adiado duas vezes, eu bem sei, mas era é isso que eu colocava à consideração, se ele pudesse ser visto depois em conjunto, até para se produzir um voto único, se não houvesse oposição da parte dos... Ah, pronto, se não houvesse essa oposição, então pronto, Sr. Presidente, parece-me que consenso, pedíamos para adiar. Obrigado.
Sr. Deputado, eu nada contra desde que os grupos parlamentares todos estejam de acordo, que neste caso é o grupo parlamentar do Chega.
É, pronto.
Está resolvido.
Muito obrigado.
Portanto, depois farão um voto conjunto e entregarão na mesa. Vamos então ao projeto de voto.
Entrou agora mesmo. Não, só baixou agora.
Que é o projeto de voto 446 do Chega, que é uma condenação do atentado que teve lugar no decurso da Marcha pela Vida em Lisboa, bem como o projeto de voto 452 do PCP, de condenação da ação violenta contra a manifestação. E o do CDS 447, que também de condenação pelo ataque extremista e criminoso contra as famílias na Marcha pela Vida. Portanto, tenho aqui só a indicação, não sei se o Chega e o CDS querem fazer alguma... um voto conjunto. O PCP não pretendo dele votado em separado, é a indicação que eu tenho, uma vez que eu sou deputada do PCP, teve que se ausentar e deixou-me esta indicação. Os três em separado?
São
em separado, não faz. Sr. Deputado, está à vossa disposição. Portanto, não sei se alguém quer, vamos proceder à votação dos votos.
Portanto, não há, não há textos comuns, é tal qual a construção.
Portanto, vamos proceder à votação do primeiro do projeto de voto do Chega. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Vamos já ao do CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, o resultado é igual. E vamos já ao projeto de voto do PCP. Quem vota contra, quem se abstém, também está aprovado por unanimidade. Pois agora os serviços têm aqui... um problema para resolver.
Estão aprovados os três, são publicados os três. É, mas...
vão ser publicados separadamente.
Não havendo
entendimento, o entendimento regimental é que o voto que é considerado é o mais antigo, é o primeiro a entrar. Mas se são parados os três, nós vamos publicar separadamente os três.
Ou seja, já agora, só neste tópico, no fundo há duas modalidades que podem sair de uma apreciação de mais do que um voto. Ou melhor, há três. Uma delas é haver um voto conjunto de fusão da Comissão, que a Comissão até propõe que vá ao plenário para ser votado no plenário. A outra é haver um texto único da Comissão, mas que fica aprovado na Comissão e não só ao plenário. E ainda mais raro, porque normalmente acontece haver a fusão, mantêm-se autonomamente aqueles que se mantiveram. Mas como os proponentes deram essa nota, neste caso há três votos. Portanto,
mas solução... são três. É preciso. Os votos são sempre da Assembleia.
Claro,
os
claro.
Votos depois não são do partido CUD.
Não,
é por isso que se faz conjunto, não é? Depois, isso, quando é publicado como um voto da Assembleia da República. É assim um bocadinho tonto a Assembleia da República fazer três votos sobre a mesma matéria, mas é o que é.
É isso mesmo, Sr. Presidente. No passado acontecia isto com quase todos. Agora, isto passou a ser a exceção, portanto, apesar de tudo, há progresso.
Pronto, não há problema. Por mim está tudo bem. Vamos para o alínea C. Já temos também cá o Sr. Deputado Chega, que tinha muito bem. Então vamos ao projeto de voto 451 do Partido Socialista, que é de congratulação pelo centenário da Associação Militar dos Bombeiros Voluntários Vendas Novas, o 455 do CDS-PP, para o mesmo efeito, e o 463 do Chega, também para o mesmo efeito. Não sei se pretendem intervir. Sr. Deputado Luís Dias, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caro Digares Deputados, o projeto de voto que apreciamos tem como objetivo congratular a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas pelo seu centenário. Esta é uma associação que desempenha e desenvolve uma ação muito importante no contexto da proteção civil ao nível do Conselho de Vendas Novas, mas não só, também no panorama regional e nacional, detendo uma corporação que ao longo dos anos tem vindo a modernizar-se e, de alguma forma, a conseguir melhorar aquilo que é o serviço prestado às populações, mas no dia de hoje é bom que na Assembleia da República lembremos o ano 1926, quando o Tenente-Coronel de Artilharia, Fischer, criou esta corporação, sentindo uma necessidade que era a necessidade da nossa comunidade de Vendas Novas, de atender a um conjunto de preocupações que hoje em dia são obviamente matizada até na legislação. Desta forma foi criada então a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, que celebrou a semana passada o seu centenário e que a Assembleia da República, através do voto que apresentámos, deve também congratular e louvar, não só pelo trabalho histórico que foi feito ao longo de um século de existência, mas sobretudo pelas mulheres e pelos homens que ao longo deste século serviram, servem e vão certamente continuar a servir nesta corporação. Dar uma nota pessoal também, Sra. Presidente, tive a honra de, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, acompanhar uma década de história desta corporação e de, em conjunto com a direção, com os corpos sociais e com os bombeiros, ter construído um novo quartel de bombeiros, modernizado todo o parque de viaturas da corporação, melhorado os equipamentos de proteção individual dos bombeiros, criado duas equipas de intervenção permanente e tudo isto num contexto de profunda parceria entre a comunidade e a Associação Humanitária, que penso que é transversal àquilo que deve ser a realidade da ligação das nossas comunidades em Portugal com as associações humanitárias. E, portanto, este voto de louvor é também, para mim pessoalmente, particularmente importante depois dos anos em que também servi na Associação Humanitária, no caso como Presidente de Câmara Municipal, e pedia a todos que se juntassem a mim, obviamente, neste voto que visa valorizar aquela associação. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Pinto Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O voto do CDS é exatamente no sentido de valorizar este papel essencial que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas tem na sua comunidade. Comemorar um centenário é um momento marcante para qualquer instituição, é muito marcante para as associações humanitárias. Nós temos tido a oportunidade, felizmente, aqui na Assembleia da República, de assinalar o centenário de muitas dessas associações humanitárias. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas tem essa característica especial, para além de servir a população, ter tido sempre uma relação muito próxima com a presença militar no Conselho, e a própria fundação é prova disso. e, portanto, esta homenagem que aqui fazemos é uma homenagem a todos aqueles que, com farda e sem farda, serviram durante estes 100 anos a população de Vendas Novas e todas as outras ao longo do país, onde os bombeiros voluntários de Vendas Novas responderam também ao socorro de populações. Queria também deixar a título de nota pessoal, tive a oportunidade, enquanto Secretário de Estado da Administração Interna, de estar presente, se não estou em erro, na sessão solene da comemoração do 89º aniversário desta associação humanitária, quando o Sr. Deputado Luís Dias era Presidente de Câmara, e obviamente que é com felicidade também que, tendo noutras funções a oportunidade de testemunhar o empenho e a competência destes bombeiros, podermos agora aqui na Assembleia da República louvar o seu 100º aniversário e honrar e dar glória a esta Associação Humanitária de Vendas Novas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Gouveia, tenho a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O município de Vendas Novas foi criado em 7 de setembro de 1962 por separação da freguesia homónima do município de Montemor-o-Novo, tendo ganho importância significativa por se encontrar estrategicamente situado na Estrada Real de ligação à Espanha, Évora e Lisboa, mas também por ser um grande produtor florestal. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, porém, foi criada umas dezenas de anos antes da elevação ao município, mais precisamente em 23 de março de 1926, quando já era uma das localidades mais industrializadas do Alentejo, já nessa altura bem conhecida pela indústria da cortiça, mas também da moagem e das conservas. A Fundação da Associação, atribuída à liderança do então Comandante da Escola Prática de Artilharia, Tenente Coronel Jacinto dos Reis Fischer, foi uma necessidade ditada pelo peso crescente daquelas indústrias na economia do município, tornada evidente pela ocorrência de vários incêndios em estruturas industriais e agrícolas, mas também de incêndios urbanos, sendo o mais recordado de todos aquele que destruiu a Praça de Touros em 1862. A Associação de Bombeiros Voluntários de Vendas Novas fez 100 anos. Um centenário marcado pela dedicação, compromisso e serviço à comunidade dos membros desta associação, justificando-se plenamente um voto de congratulação em reconhecimento pelo esforço, dedicação e sentido de serviço de todos os voluntários que serviram e fazem parte da história desta instituição. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas debate-se com problemas de falta de efetivos e de meios, que são infelizmente comuns à quase totalidade dos corpos bombeiros assentes no voluntariado. Apesar de ser o principal agente de proteção civil no Conselho de Vendas Novas, é notória a falta de investimento e de cuidado com as necessidades próprias de uma associação desta natureza por parte das entidades competentes, quer ao nível local, quer ao nível nacional. A estas soma-se a falta de efetivos e as dificuldades de recrutamento em razão dos poucos incentivos ao voluntariado e principalmente dos poucos apoios para a contratação de profissionais. Mas isso não tira valor à ocasião que o presente voto assinala, de homenagem à coragem, ao espírito de missão e ao compromisso dos voluntários da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, que têm estado sempre ao lado da população do município e sempre garantido a proteção de vidas e bens. Nestes termos, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas por ocasião do seu centenário, saudando todos os seus elementos pelo inestimável contributo que sempre deram para a manutenção da segurança da comunidade em que se inserem. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigada. Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para o grupo parlamentar do PSD, associa-se à congratulação do aniversário dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, que representa, tal como todas, o melhor dos valores cívicos, com homens e mulheres que diariamente trabalham para o bem comum da sociedade. Eu, tal como o colega do PS que me antecedeu, que na outra vida como Presidente da Câmara dizia sempre uma coisa, que era que todos nós estamos iguais, mas só alguns tivemos coragem de ser bombeiros. E isto representa bem o valor que tem para qualquer uma das comunidades.
Muito obrigada, Sr. Deputados. Eu aqui estive a ver a conclusão dos três votos, são exatamente iguais. Penso que aqui é fácil conseguirmos um texto comum, que eu irei, eles variam uma palavra ou outra, num tem congratulando, outro tem exaltando, outro tem, quer dizer, é mais ou menos... Há um que quê? Não, também não faz. Não, aqui está-se à vontade, aqui a liberdade de expressão é completa. Portanto, eu iria propor que o voto que fosse conjunto, ninguém se oponha que vá um texto único neste voto. Pronto, então ficaria a Assembleia da República reunida em sessão plenária, congratula a Associação Humanitária. Não, não é. A Assembleia da República, pois não é, reunida em sessão plenária, não é, não é. A Assembleia da República congratula a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas pela celebração do seu centenário, saudando todos os seus elementos, passados e presentes, e reconhecendo publicamente o seu inestimável contributo ao serviço da comunidade. Quiserem acrescentar alguma coisa? Está idêntico, isto é comum aos três votos, e portanto vamos votar este texto que eu acabei de ler. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o voto aos bombeiros das vendas novas. Vamos passar agora aos requerimentos, ao ponto 9, apreciação e votação dos seguintes requerimentos. Há um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar Livre, com caráter de urgência, para ouvir a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto sobre a não divulgação do parecer da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género acerca de diplomas relativos à autodeterminação e identidade de género. Tem a palavra, Sr. Deputado. Paulo Moacho.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava só aqui a fazer um compasso de espera para perceber se alguém ia pedir o adiamento, mas não sendo o caso, faço a apresentação. A questão é relativamente simples. Aliás, o próprio assunto já explica de forma suficiente o que é que se pretende. Foi noticiado em vários órgãos de comunicação social que o Governo teria solicitado à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género pareceres relativamente às iniciativas que estavam a ser discutidas na Assembleia da República sobre a Lei da Autodeterminação e da Identidade de Género. Esse parecer, apesar de aparentemente estar pronto antes da votação na generalidade destas iniciativas, ele não foi divulgado e não foi tornado público. É certo que várias entidades emitiram pareceres, também eles técnicos, relativamente a estas iniciativas. A verdade é que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género também tem, entre as suas atribuições legais, a emissão de pareceres sobre iniciativas legislativas e a promoção do cumprimento das normas em matérias de igualdade e não discriminação. E por isso entendemos que esse parecer a existir, ele poderia e deveria ter sido divulgado, porque seria, aliás, também útil para a discussão no Parlamento. A verdade é que, até ao momento, ele também ainda não foi divulgado, e aquilo que entendemos é que a senhora Ministra, com a tutela desta pasta, deveria vir aqui ao Parlamento, no fundo, também prestar esclarecimentos sobre esta situação e também elucidar-nos sobre o conteúdo deste parecer e da estratégia do Governo para esta área. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, o Sr. Deputado Paulo Moacho resumiu bem a questão, é o parecer, dar conhecimento do parecer se ele existir. Foi assim que disse. Ora bem, o que existem foram notas técnicas, não existe nenhum parecer, e parece-nos exagerado chamar a senhora ministra aqui, mais quando ela até tem uma audiência regimental previamente agendada, e que uma simples pergunta do seu deputado Paulo Moacho resolve este assunto. Parece-nos exagerado este pedido e, portanto, o PSD não acompanhará. Muito obrigado, Sr. Presidente.
João Pinho de Almeida.
Sr. Presidente, nos mesmos termos que nós percebemos o interesse da questão, percebemos a vontade do LIVRE, mas nós temos vários instrumentos parlamentares à disposição enquanto deputados. E parece claramente que esta matéria se enquadra muito mais na pergunta do que propriamente numa audição, fazer uma audição. A questão é específica, há ou não há parecer, Se, e no caso de não haver, porque é que não foi divulgado? Se fazer uma audição de um membro do governo, de uma ministra, por causa única e exclusivamente desta questão, não é sobre o conteúdo, não é sobre, sobre o tema, é mesmo sobre se houve ou não houve. E se não houve, porque é que não foi divulgado? Acho que é excessivo usar a figura da audição. Ainda por cima também, e já foi dito, ainda agora, há também uma audição... Pois? 14, portanto, daqui a menos de 15 dias. Portanto, quer a pergunta formal, quer a pergunta nessa audição, resolvem a questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No fundo, já não há muito a acrescentar nesta discussão. Junto-me às declarações tanto do Grupo Parlamentar do PSD como do Grupo Parlamentar do CDS, mas deixe-me só deixar a nota que é curioso, por um lado, que tudo é uma audição com caráter de urgência, tudo é urgente nesta casa. Por outro lado, também tem uma graça porque o LIVRE passou toda a discussão destes projetos a dizer vocês não pediram parceiros, não pediram opinião, não pediram etc. Agora queremos uma audição regimental para ver se pedimos um parceiro e é gravíssimo se o tivermos feito e não tivermos partilhado. Pronto. E por isso, isto para dizer que o Chega não vai acompanhar este requerimento. Obrigada.
Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se o parecer tiver sido feito, foi pela Comissão. Penso que não foi pelo Partido Chega, nem pela PSD, nem pelo CDS. Portanto, não percebi o plural, se tivermos feito, da Sra. Deputada do Chega. Portanto, mesmo o plural, mas está de quem devido. Penso que a Comissão tem autonomia, não é? Portanto, eu devo dizer o seguinte. Eu percebo a preocupação do LIVRE pelo seguinte. Foram variadíssimos os parceiros que chegaram a esta comissão, não por vontade dos proponentes destas iniciativas, porque, como ficou patente dos parceiros da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, do Grupo de Investigação de Sexualidade e Género do Centro de Psicologia da Universidade do Porto, da Ordem dos Psicólogos, da Associação para o Planeamento da Família, do Conjunto de Profissionais de Saúde e da Academia, do Conjunto Multidisciplinar aqui referido, e de vários médicos que têm falado em reportagens, nomeadamente numa extensa reportagem do Diário de Notícias, que estão indignados porque dizem que, nomeadamente, o projeto do CDS está a pretender proibi-los de cumprir o seu juramento. Eu percebo que, perante a possibilidade de ter havido um parecer da Comissão que, nomeadamente, põe em prática planos que atualmente dizem que se tem de respeitar a autonomia das pessoas trans, fiquemos um pouco ansiosos por conhecer esse parecer. E também percebo a angústia que as pessoas sentem perante uma matéria que foi explicada pelo PSD, do Chega já esperamos isto, mas que foi explicada pelo PSD e pelo CDS, nomeadamente, ainda ontem se falou nisso, na audição da Ministra da Justiça, que é explicado porque há uma urgência enorme, porque há uma insegurança enorme. Não há um único dado do IRN que mostre insegurança. Não há um único dado no programa eleitoral da AD relativamente a isto. Não há um único dado de aplicação da Lei de 2018 que diga alguma coisa que corrobore o que foi dito na apresentação dos projetos. Os médicos, pelo contrário, em todas as declarações que têm feitas, os médicos que trabalham nesta área, corrigem tudo o que foi dito naquele plenário. Ao contrário do que foi dito, a Lei 2018 não diz nada acerca de tratamentos hormonais, nada, só se refere a crianças intersexo. Portanto, as pessoas de facto estão tão ansiosas com esta negação da ciência que a possibilidade de haver um parecer, mais um, e com a importância que este tem, é muito grande. Mas eu de facto acho que podíamos fazer aqui um meio termo, se o Sr. Deputado do LIVRE concordasse, que é como a audição regimental está próxima, fazíamos um ponto autónomo para perguntar isso, ou perguntava, até podia ser um ponto autónomo relativamente a este parecer, que eu acredito que exista e nem tem que ter sido pedido pela ministra. Sim, e até podíamos todos acordar nisso. Podíamos todos acordar nisso, porque eu acredito que o parecer exista. Acredito que a Comissão, surpreendida por uma alteração não prevista em nenhum programa eleitoral da Lei 2018, e que, aliás, estava em todos os planos o que está previsto para a autodeterminação das pessoas trans, a própria Comissão tenha feito um parecer, é perfeitamente possível. E, portanto, na própria audição podemos ter um ponto
autónomo relativamente a esta matéria. Não acho que seja necessário uma audição só para isto. Muito obrigada.
Subdeputada Fábia Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós acompanhamos esta iniciativa do LIVRE porque creio que há várias questões que devem ser explicadas e que podem ter, podem e devem ter um ponto autónomo, e creio eu que o momento oportuno pode, para esse mesmo ponto acontecer deve ser quando da audição regimental. Porque o parecer ou a nota técnica, como quisermos chamar, ou o documento produzido pela SIG existe. Aliás, no dia 26 de março, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para a Sra. Ministra o facultar ao conjunto dos deputados. Era oportuno se agora aproveitasse o período pascal para mandar esse mesmo e-mail aos senhores deputados. Queremos também saber quantas versões é que o parecer teve. Ou seja, o parecer final é a primeira versão que a SIG produziu? Ou a tutela fez algum reparo devolvendo-o à SIG para a produção do novo documento? Creio que isso também é uma outra questão bastante útil. Porquê é que o Ministério não achou que era oportuno divulgá-lo, estando o assunto a ser debatido pela Assembleia da República, sobretudo propondo-se alterar e revogar uma lei tão estruturante sobre uma área onde a Sra. Ministra Margarida Balseiro Lopes tem tutela, que é a matéria da igualdade? Para além do mais, eu chamo a atenção que o requerimento do LIVRE não é só sobre se o parecer existe ou se não existe, é também sobre o seu conteúdo e as suas razões, porque não deixa de ser curioso que a Sra. Ministra que tem a tutela da igualdade esteja em silêncio sobre uma alteração legislativa tão profunda que mexe com uma população particularmente discriminada, sobretudo se atendemos à população trans, a minoria mais minoritária da sociedade portuguesa, e a Sra. Ministra não consegue dispensar um segundo sobre o assunto. Isso. E esse silêncio é ele próprio revelador. Portanto, é uma ótima ocasião, depois do período de reflexão pascal, que a Sra. Ministra finalmente encontre o tempo, a motivação, os fundamentos, a energia para se pronunciar sobre esta matéria, que vai alterar profundamente a vida de uma das populações mais discriminadas dentro da sociedade portuguesa. Obrigado, Sra. Presidente.
Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava só de pedir que nós fôssemos sérios nestas discussões, porque a verdade é que o LIVRE apresenta aqui no seu requerimento uma série de entidades que diz que têm teor científico, que honestamente, já tive a oportunidade de o dizer, parecem-me a minhas associações dos amigos da extrema-esquerda e, portanto, evidência científica nenhuma. Quanto muito nós podemos consensualizar que a ciência ainda não está de acordo em totalidade sobre estas matérias e, por isso, então, cabe-nos a nós ter ainda um maior cuidado quando legislamos sobre estas matérias. No limite, nós podemos consensualizar isto. Agora, acho que é um pouco desrespeitoso o deputado Fabián Figueiredo vir a esta casa e dizer que todos estes parceiros têm uma alta legitimidade, mas depois, quando um parecer não convém ao Bloco de Esquerda, parecer esse que nem leu, está agora a sugerir que o Governo influenciou a decisão e se o parecer não lhe agradou, então foi porque o Governo pediu para alterarem as conclusões. De resto, dizer apenas que o deputado Fábio Figueiredo diz que custa muito que a Ministra não gaste nem um segundo nesta matéria, é precisamente por ser só apenas um segundo que vale a pena que seja na audição regimental e não tenhamos uma audição de uma hora para falar sobre um tema que o LIVRE, no seu tempo, pode falar sobre, se quiser ou não. Pronto.
Sr. Deputado João Pinto de Almeida. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Para o Sr. Presidente, um ponto de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos, só para que fique registado em ata, que a menos que eu tenha tido um lapso de memória e não me recordo o que acabei de dizer há 10 minutos, eu não disse nada do que a Sra. Deputada Madalena Cordeiro acabou de dizer, como os restantes deputados puderam testemunhar, e queria que isto ficasse devidamente registado em ata, como é evidente, pois pode não ir parar ao TikTok da Sra. Deputada, mas pelo menos fica pelo menos registado na ata e no registro completo desta mesma reunião. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, eu fiz a sugestão de, num ponto autónomo, tratarmos desta matéria, porque naturalmente acho fundamental, como eu disse, a Ministra que tutela a matéria, que tem planos para executar, que é responsável pela igualdade, pronunciar-se sobre ela. e acho que podíamos consensualizar aqui ser um ponto autónomo. E acho que a matéria é muito importante. Penso que para todos nós, até há muito pouco tempo para todos nós, a Ordem dos Psicólogos era uma entidade consensual. E também devo dizer que os médicos que se têm pronunciado, que trabalham em hospitais no Serviço Nacional de Saúde e que têm falado da sua prática, nós não podemos ao mesmo tempo, acho que isto é bastante lógico, nós não podemos ao mesmo tempo dizer, queremos que os médicos, e estão na vossa absoluta liberdade de expressão, queremos que os médicos passem a intervir no processo. Muito bem. Mas não podem ao mesmo tempo, alguns deputados, e não estou a falar do Sr. Deputado João Almeida, dizer os médicos assinam tudo de cruz. Ou confio nos médicos ou não confio nos médicos. E, portanto, é natural que haja um desconforto da classe médica, como deve imaginar. Endocrinologistas que trabalham todos os dias com jovens em sofrimento, que fazem processos lentos, acompanhados, com os pais envolvidos, estão a ouvir. Queremos que os médicos estejam envolvidos. E depois estão a ouvir. Estes médicos assinam de cruz, nem sabem o que estão a fazer. São mutilações. Coisas absolutamente falsas. E por isso é que estão a fazer-se ouvir na comunicação social. Porque se eu fosse médica e ouvisse que eu assinava de cruz, que andava a mutilar pessoas, etc., também ficava altamente ofendida, não é? Não ia gostar de ouvir confiem em mim e depois dizer que andei a assinar de cruz, mutilar. Coisas que são impossíveis, como o Sr. Deputado João Almeida sabe. E sabe que não foi o Sr. Deputado que disse isso. Eu estou a dizer porque sei que sabe que não sabe, foi o Sr. Deputado que disse isso. E, portanto, quando médicos pronunciaram em determinados pareceres, e nomeadamente a Ordem dos Psicólogos pronunciou estes pareceres, não são pareceres, como disse a Sra. Deputada Madalena do Chega, de gente estranha. É gente que trabalha no terreno. E, portanto, acho mesmo muito importante a Sra. Ministra que trabalha, que tutela a ala da igualdade, que se pronuncie sobre este tema. Eu queria acrescentar também que o PS também fez a mesma pergunta que o Bloco de Esquerda e entendo resposta também naturalmente partilhará com todos os deputados. Não sendo possível ponto autónomo, acompanharemos a iniciativa de livro.
Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para centrar o debate sem o sacrifício do Cordeiro Pascal, porque estamos aqui com todo o que se possa concordar, a verdade é que o que estamos aqui a debater, Sra. Presidente, é o requerimento apresentado pelo LIVRE e é esse que temos que votar. É só por isso, é a minha intervenção, é só esta. Muito obrigado.
Sr. Deputado Madalena Cordeiro pediu para o Peixinho também. Então, Sr. Deputado Palmo Aspas, para encerrar, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Para encerrar, precisamente, porque parece-nos que é relevante ouvir a Ministra sobre esta matéria. Não nos opomos a que seja na audição regimental num ponto autónomo, mas isso é o que é feito nesta casa, quer dizer, em todas as audições regimentais há pontos autónomos de audições aprovadas a requerimento pelos grupos parlamentares. Se os grupos parlamentares quiserem fazer uma grelha reduzida, perfeito, quer dizer, acho que a questão é fácil de explicar, o que não quer dizer que ela não seja relevante, porque a informação que nós temos também é que o parecer existe, que o parecer estava pronto antes da discussão na Generalidade, e nós queremos perceber se houve algum tipo de intervenção do Governo para a sua não divulgação, independentemente do conteúdo do parecer. Mas queremos saber também qual é que é o conteúdo desse parecer, até porque a SIG é uma entidade que deve ser independente, tem uma grande experiência de trabalho nestas matérias, é certamente uma entidade respeitada por todos os deputados e que todos os deputados terão em conta nas suas votações e na maneira como legislam aquilo que é um parecer da SIG. E, portanto, parece-nos que tinha a maior pertinência esse parecer a existir, nós temos tido conhecimento dele antes, porque se queremos fazer debates sérios, temos que fazer debates informados, não apenas com base naquilo que são percepções ou opiniões pessoais que cada um de nós possa ter sobre determinada matéria. E é exatamente isso que está aqui em questão. E é exatamente isso que nós gostaríamos de poder discutir com a Sra. Ministra, que tem a tutela desta pasta. Aliás, devo recordar que a Sra. Ministra Margarida Balseiro Lopes até já foi apelidada da Ministra Woke deste Governo, e para a Ministra Woke parece-nos que ela está muito adormecida nesta matéria. Obrigado.
Muito obrigada, estou deputado. Isso é o wake, não é o oco. Vamos proceder à votação então deste requerimento. Como?
Não, o requerimento tem que ser aprovado primeiro, pois é que entrará se ou entrará ou não. Se não for aprovado o requerimento, não há essa questão nem se levanta.
Posso, Sr. Presidente? É que eu penso que, pelo menos em todas as outras comissões em que eu faço parte, aquilo que acontece é, havendo um requerimento aprovado e havendo uma audição regimental próxima
com
o Ministro, no fundo, agrega-se
essa não é questão. Ainda não chegámos a essa parte.
Portanto, quer dizer, mas isso são diligências que normalmente a própria mesa faz na organização dos trabalhos.
Exatamente, ainda não chegámos a essa parte, Sr.
Claro,
deputado.
Claro, havendo a aprovação.
Primeiro temos que aprovar o requerimento antes de chegar a essa parte.
Naturalmente, mas pronto. Ou seja, só para deixar claro... Só para deixar claro que não fazemos questão que a Senhora Ministra venha cá de propósito para responder sobre esta matéria, pode perfeitamente ser
certeza,
na audição regimental.
Com certeza, com certeza.
Obrigado.
Vamos colocar à votação o requerimento apresentado pelo LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Está reprovado o requerimento. Não há abstenções. Não deve ter bom dia, vou fazer nenhum. Vamos agora passar ao ponto 10B, que é a apresentação pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência do Ministro da Administração Interna sobre o dispositivo para o combate aos incêndios rurais. Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Em 27 de fevereiro passado, a Comissão Nacional de Proteção Civil aprovou a Diretiva Operacional Nacional que estabelece...
Sr. Deputado, só um bocadinho para ver se há silêncio na sala para conseguirmos prosseguir. Sr. Deputado, como calcula, não lhe vou dar a palavra em pleno uso da palavra do colega. Ah, ok, ok. Pensei que era alguma interpelação. Não, pronto. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado, Sra. Presidente. Em 27 de fevereiro passado, a Comissão Nacional de Proteção Civil aprovou a Diretiva Operacional Nacional, que estabelece o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, DECIR, de 2026,
Nuno.
O qual, tal como o próprio nome indica, é um instrumento de planeamento, organização, coordenação e de comando operacional. Ora, as nossas interrogações são saber até que ponto a disponibilidade medida no papel se transfere para o combate aos incêndios rurais no terreno, principalmente no que se refere aos meios aéreos, que são, por regra, os mais eficazes no primeiro ataque a uma frente de incêndio. Acresce o facto, até salientado pelo Sr. Ministro da Administração Interna, de que os danos provocados pelas intempéries de janeiro e fevereiro constituírem um fator de risco acrescido para a propagação dos incêndios, devido à existência de muito material lenhoso no terreno, que é combustível fácil e, portanto, fator de risco acrescido. É importante também sabermos quais são os critérios que o Sr. Ministro da Administração Interna, ou o Governo, pretende seguir quanto à oportunidade de solicitar a intervenção do Mecanismo de Proteção Civil Europeu, se for caso disso, aferir essa sensibilidade. Deste modo, consideramos que ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna de viva voz, em sede desta Comissão, é importante até pela época em que estamos a iniciar abril e o verão está aí à porta e não queremos assistir novamente ao país a arder e com uma total impotência, sem respostas, sem saber quem comanda. Portanto, motivo pelo qual apresentamos o presente requerimento com caráter de urgência. Obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Deputado João Pinto de Almeida, agora sim.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O requerimento chega e o tema é pertinente, a aprovação do DECIR e a sua discussão pertinente. Agora, eu penso, invocando outras vezes, no meu tempo, havia sempre uma discussão e em todos os DECIR, e eu penso que isso continua a acontecer. Era sempre ouvido o Governo e a ANEPS, na altura a ANPC, sobre o DECIF, na altura, hoje DECIR, antes dessa época, portanto, era quase ordinário fazer esse procedimento, não era preciso requerimento, portanto, nós concordamos em absoluto, mas dentro daquela que seja a metodologia, eu confesso, já não me lembro se o debate era, exatamente, era isso que ia dizer, a ideia que eu tenho é que essa audição era feita na Comissão de Agricultura, porque é que é competente em função da matéria para incêndios rurais. Aqui a única questão, e por isso é que ponho à consideração do Chega, é não duplicarmos ou não estarmos a usurpar uma competência à Comissão de Agricultura. Portanto, pensarmos qual é a melhor maneira. Acho que é essencial o Parlamento ouvir a tutela governamental e a autoridade nacional antes da época, a propósito do DECIR, mas fazermos isto da melhor maneira, não usurpando nem duplicando diligências.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurídice. Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos e pedia...
Só um minuto, Sr. Deputado, tenho que desligar o microfone.
Peço desculpa.
Não tem mal. Sr. Deputado Eurídice, agora sim.
Muito obrigada, volto a cumprimentá-la, Sra. Presidente, e a dar um bom dia a todos. O requerimento, obviamente, que incide sobre um procedimento habitual e desejável. Eu, antes de ir ao conteúdo do documento, aproveito as palavras do Sr. Deputado para dizer o seguinte. De facto, era assim há algum tempo, não muito, que não acontece. Nós próprio, grupo parlamentar do Partido Socialista, creio que, se não o ano passado, em 2024, apresentámos um requerimento na primeira comissão, nesta linha, aliás, mas propunhamos uma audição conjunta com a agricultura. E a primeira comissão é o local correto e certo para que esta audição aconteça. Porque o dispositivo especial de combate a incêndios cabe, exatamente como eu disse, ao combate. E o combate, a questão do combate está na primeira comissão. Na agricultura, agora com as florestas, porque também não estavam lá as florestas, estavam no ambiente, cabe a questão mais preventiva. E, portanto, de facto ocorreu diversos anos e nós éramos a entidade convidada a ir à agricultura, mas era uma incorreção do meu ponto de vista processual, porque estamos a falar do combate, como eu disse, e o combate cabe à avaliação, na Proteção Civil cabe a sua apreciação e avaliação na primeira comissão. E portanto, eu queria dizer no fim, digo já no princípio, acho que esta audição é, claro, está desejável, mas acho que tem que ocorrer em conjuntamente com a Comissão de Agricultura, e fazia já essa proposta para que assim ocorresse. Bom, é evidente que importa avaliar o dispositivo de combate a incêndios rurais, particularmente de modo a que o Governo, saber como é que o Governo pretende dar-lhe expressão real, ou seja, o DECIR aponta os meios previstos, mas nós depois temos que perceber se a sua a realidade vai expressar aquilo que o documento que nos é apresentado tem efetividade no território em termos absolutos. No fundo é se lá vão estar os meios todos que estão teoricamente escritos no documento, e em particular é um tema recorrente, a questão das aeronaves. Este dispositivo tem tido, particularmente desde 2017, um reforço financeiro muito, muito apreciável. Aliás, este ano, pelo que aqui está, volta a ser reforçado, e é também importante que se aprecie se o aumento do investimento constante que está a ocorrer tem efeitos numa maior e melhor capacidade de resposta ao ataque dos incêndios. Também não são alheias à abordagem que vamos certamente fazer as condições dos territórios mais fustigados pelas recentes tempestades, nomeadamente no que à quantidade de combustível diz respeito, e estou obviamente a falar na vegetação seca. Ainda nesta segunda-feira, uma delegação da 13ª Comissão esteve em Leiria, eu estive com essa delegação, e para terem a noção da grandeza, a previsão de árvores abatidas na região de Leiria situa-se entre os 5 a 8 milhões de árvores. Essas árvores estão no chão, estão secas, porque quer o efeito da tempestade, quer o salitre transformou-as em material lenhoso absolutamente seco e, portanto, combustível muito considerável agora para o período mais quente. E, portanto, Termino assim a minha intervenção e reforçando a ideia da importância de fazermos esta audição conjunta com a Comissão de Agricultura, tanto mais que agora tem a seu cargo as florestas, que situação que não acontecia antes. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas muito breves. Primeiro, dizer que acompanhamos o requerimento, portanto iremos viabilizá-lo. Muito embora tenhamos todos de ter consciência do número de audições que esta Comissão vai ter que realizar e da dificuldade de encontrar datas, né? Isso não há dúvida. E também acrescentar que já está prevista a audição regimental do próprio Ministro da Administração Interna para dia 21/4, muito embora seja diferente o intuito, se conseguíssemos encontrar uma forma, mas não há hipótese. Mas nós viabilizamos, Senhora Presidente, nós viabilizamos. Sábado, dia 1, exatamente. Obrigado.
Sr. Deputado Nuno Gabriel, eu vou só dar uma nota prévia antes de dizer que, de facto, o Sr. Ministro da Administração Interna vem à audição regimental dia 21 de Abril. Mas já tem 3 requerimentos autónomos apensos, que é o rato, a marcha pela vida, que estão anteriores a este, não é? Já tem 3 requerimentos autónomos acoplados à audição regimental. É impossível estarmos, até porque esta, como é, em princípio, não sei o que é que vai dizer o Sr. Deputado Nuno Gabriel, mas poderá ter que ser conjunta, terá que ser arranjada autonomamente uma data. Sr. Deputado Nuno Gabriel, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço os contributos dos colegas deputados. Na verdade, nós queremos é que o Sr. Ministro seja ouvido sobre este tema. Portanto, não nos oporemos a que seja numa audição conjunta com a Comissão da Agricultura. Portanto, estamos disponíveis para o efeito, desde que se ouça o Ministro sobre esta matéria.
Portanto, se bem entendi, portanto, vamos votar o requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna em conexão, em conjunto com a agricultura. Portanto, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento está aprovado. Vamos ver quando é que vamos encontrar uma data sem ser ao sábado.